Vamos retomar a nossa conversa aqui com o Jairo Eduardo, com o jornalista Jairo Eduardo, ele que é editor do jornal Pitoco e da revista Pitoco. Jairo, a gente antes de ir para o repórter CBN, ir lá para os estúdios da CBN São Paulo, com as últimas notícias do país e do mundo, a gente estava falando sobre as eleições aqui em Cascavel e citamos alguns nomes. Teve um ouvinte que mandou mensagem agora dizendo, olha, coloca o Alessio aí na lista, que ele também é pré-candidato. Enfim, então está aí o Alessio. Aliás, o Alessio, vê possibilidade do Alessio ser candidato a prefeito?
Vai muito do que o Paranhos dizer o que o Alessio está com vontade de fazer. Né? Sabe aquela piada da esposa? Olha, vou ver com a minha esposa se eu estou com vontade de jogar bola. Então tem que ver com o Paranhos se o Alessio está com vontade de disputar a eleição ou não.
Mas como o próprio Paranhos já declinou aí, dando prioridade ao vice, a Renato Silva, me parece que aí então o Alessio tá já ficaria, não é? Pelo menos é o que a gente tem acompanhado. Vamos falar um pouquinho sobre a eleição suplementar ao Senado, porque está todo mundo dando como certo. Outro dia nós conversamos aqui com o Zeca Dirceu, que é líder do PT na Câmara, e ele dizia o seguinte, não, ainda este ano o Moro vai, opinião dele, ele acredita, não é ele que decide, mas com a iniciativa do PL, com a iniciativa do próprio PT, me parece que o Moro não vai ficar no cargo, é isso, Jair? Você vê dessa forma também?
Eu acho não, tenho convicção que eles vão tirar o Moro do Senado. Vamos analisar isso com um pouquinho mais de cautela. É óbvio que primeiro é preciso posicionar o ouvinte de que são todos contra o Moro. Todos quem? Ah, gente, pode começar pelo Supremo, aí você passa pelo Parlamento, aí você chega nos dois partidos antagonistas, tanto o PT, Partido dos Trabalhadores, como o PL, do Bolsonaro, são consignatários das ações que querem tirar o mandato do Moro. Então, eu diria sim para você que, inclusive pelos elementos de prova que eles dizem ter, é mais consistente a cassação do Moro do que foi a do Deltan Dallagnol. E isso vai abrir uma vaga no parlamento, no executivo, que é uma eleição executiva, o Senado, no Paraná. E isso tem chamado a atenção de lideranças nacionais para colocar aqui os seus pimpolhos, não é, Roberto?
Abuso de poder econômico, tem mais um outro detalhe lá que me fugiu aqui. Ele está sendo acusado e o julgamento, o encaminhamento sendo dado pela justiça. Se fala até que a esposa do Moro poderia vir para cá para participar, para tentar buscar a vaga. Gleice Hoffmann, o próprio Paulo Martins, que foi candidato. Quem seria o detentor dessa vaga nessa eventualidade? Quem ganharia a eleição?
Tem a possibilidade de ter a dona Michele também.
Né? A Michele, aliás, a Michele, bem lembrado.
A dona Michele. Olha, primeiro, começar pela dona Michele.
Esposa do Bolsonaro.
Se a Michele for candidata aqui...
Leva.
Tem grandes possibilidades, mas antes de tudo representa uma traição ao Paulo Martins. Uhum. Não é? Que foi o cara que pôs a cara para bater aqui, que chegou lá pertinho, né? Ele chegou nos calcanhares do Moro ali, né? E foi o segundo mais votado. Então, naturalmente, o candidato do bolsonarismo tinha que ser automaticamente o Paulo Martins, porque foi o segundo mais votado, porque foi quem pôs a cara para bater, que foi, enfim, o cara que construiu toda essa caminhada. Me parece assim que a vinda da Michele por imposição lá da família Bolsonaro, me parece assim que pode criar um cisma aqui dentro da base bolsonarista, gerando outras candidaturas, cuja consequência é bem previsível, Roberto. Você põe 3, 4 candidatos desse grupo, desse segmento do eleitorado, tá? A Gleisi, para ir muito mal, vai fazer 25%. A eleição é turno único. Com 25%, ela pode ganhar um mandato de Senado aqui no Paraná, certo? Se o Lula tiver nas avaliações de governo como está hoje, a Gleisi faz 25%. Se o Lula melhorar a sua avaliação de governo, a Gleisi pode chegar a 30%, 35%. Aí dividiu esse outro segmento político, eles vão entregar a cadeira do Moro para a Gleisi, né? Então, veja como as leituras aí são complexas. Certamente o Moro terá um candidato, isso já é uma divisão. Se vai ser a mulher dele ou não. É até interessante isso, sabe, Roberto? Alongando aqui um pouco a resposta.
O Silvio está mandando uma mensagem aqui dizendo, PT não ganha no Paraná, pode esquecer, opinião dele. Né? Aliás, teve uma pesquisa recentemente que apontou a Gleisi em primeiro, com 22,3%, até com a pesquisa aberta aqui, pesquisa Elisada, o Ricardo, uma consulta, né? Paulo Martins, 18,8%, Ricardo Barros, 17,4%, Sérgio Souza, 13,5%. Mas então não dá para descartar a Gleice.
Não, está aí a resposta, né? A pesquisa está mostrando isso. Dividiu o pessoal aí, os ditos conservadores, os ditos eleitores de direita, tá? E uma candidatura só na esquerda é uma eleição majoritária, gente. Não tem dois turnos. Tá? Quem fizer mais votos lá no dia da eleição, lá, seja com 23%, seja com 25%, seja com 29%, é o senador. Né? Então, não tem isso de PT não ganha eleição. Ganha sim, né? Ganha sim. Tanto é que a Gleisi já foi senadora no Paraná. Né? Então, é uma questão só de estratégia, é uma questão de como irão se distribuir as forças.
Uhum. O Gilmar está dizendo aqui o seguinte: em que circunstâncias a Michelle conseguiria ser candidata no Paraná? Poderiam me explicar? E aí, eu acho que ela ganharia, diz ele aqui. Você acha que é possível ela transferir o domicílio eleitoral nesse processo, durante esse período, e conseguir ser candidata? É simples assim? O que o ouvinte quer saber?
É possível, sim. É possível porque o Tarcísio fez isso em São Paulo. O Tarcísio nunca morou em São Paulo. Alugou um apartamentinho lá no interior de São Paulo, se não me engano, São José do Rio Preto, do irmão dele, ou não sei, uma cidade lá do interior de São Paulo, 3 ou 4 meses antes. E colocou aquele como endereço dele na Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral fez de conta que não viu, que era apenas um golpe, uma malandragem, uma trucagem. Por que, que eu digo que é uma malandragem? Qual que é o espírito da lei? O espírito da lei é o seguinte: exige-se que você tenha domicílio eleitoral comprovado em determinada cidade ou estado, exatamente porque você tem que ter vínculo com aquilo. Porque você tem que conhecer aquele lugar, você tem que conhecer o local que você vai representar, você tem que conhecer as pessoas que estão vivendo naquele local. Esse é o espírito da lei. E aí qualquer outra coisa que fuja disso é uma malandragem, né? É uma malandragem política, muitas vezes permitida nesse país, porque faz-se de conta que não se vê, né? Então, legalmente é possível, moralmente eu acho absolutamente condenável.
A Nestor, motorista, é taxista, está nos acompanhando. Está trabalhando hoje também, né, Nestor? Muito obrigado. Ele diz aqui o seguinte: mas o Moro tentou ser candidato ao Senado em São Paulo e não conseguiu. É diferente?
Eu acho que a diferença está no seguinte: é porque era o Moro, né?
Tá, mas agora é a Michelle.
É, Michelle, né? A Michelle talvez...
Seria de direita, poderia ser de alguma forma impedida.
Talvez tenha mais trânsito, né, que o Moro. Agora é importante tentar entender a raiz das coisas, né? A pressa do Jair Bolsonaro em arrumar um mandato para a Michelle é porque o casal está sendo investigado e o manto protetor de um mandato no Senado dificulta as investigações em razão da tal daquele instrumento, né, que protege os parlamentares e que tem um nome que me foge agora. Enfim, e que transformou o nosso parlamento em, assim, com muitas exceções, não gosto de generalizar, mas o parlamento brasileiro hoje é um refúgio de bandidos, né? Porque você tem ali a impunidade parlamentar, que é melhor dizer assim, a impunidade parlamentar, em que qualquer um que cometa crimes, ele sabe que se ele se refugiar, comprar um mandato na Câmara ou no Senado, ele estará muito protegido. Não estou dizendo que é o caso aí da família Bolsonaro, mas estou dizendo que essa é uma estratégia muito comum, né? Você ir atrás da impunidade parlamentar obtendo uma cadeira no Congresso Nacional.
Para a gente fechar, Jairo, nós acabamos não falando de economia. Temos acompanhado os números, os indicadores econômicos favoráveis, não é? Uhum. Inflação sob controle, o PIB em crescimento.
Desemprego,
né?
Caindo.
Desemprego em queda. Nós tivemos essa semana dados do IBGE, acho que
juro,
o menor.
Caiu 0,5 agora, né?
É
alto ainda, mas caiu 0,5 essa semana, né?
E nós tivemos ontem o IBGE divulgando, você falava sobre o emprego, 7. Sadiq Zel também nos acompanhando, falando imunidade parlamentar.
Obrigado, Sadiq. Sadiq é graduado em Direito pela Univer.
Ah, foi a palavra que você tinha esquecido.
Como é que ele não vai saber, né? O Sadiqzão, o gigante lá. Agora, eu até acho que ele vai sortear um churrasquinho no fim de semana lá no hipermercado dele.
Muito bem. Então, eu estava falando que os números, os indicadores econômicos têm sido positivos, não é? E as mensagens não param de chegar. Você tem que falar mais aqui, Jair. Você viu que o WhatsApp não para de... E nós já estamos chegando ao
isso
final.
Isso que a gente não está polemizando, né? A gente está sendo cuidadoso
aqui. E falando, né, bem baixinho e mansinho, né?
Isso aí.
Então, os indicadores econômicos são positivos. Você falava, inclusive, sobre a taxa de juros, a terceira queda consecutiva. O Banco Central, o cupom se reuniu ontem, 0,5, mais uma queda. Foram 3 quedas de 0,5%. Nós estamos agora com 12,25%. Uhum. Essa é a taxa de juros, é a taxa Selic. É necessário que a taxa caia para que os investimentos aconteçam. mas por outro lado é uma ferramenta para evitar que a inflação suba, enfim, que a gente tenha aí o desequilíbrio em relação à inflação. Mas também se fala que o governo federal, o governo Lula, gasta demais, está gastando muito, não é? Nós estamos aí com déficit acima de 100 bilhões, não é? Quando pegou tinha um déficit, devemos fechar com déficit de 100 bilhões. Quando o Lula pegou, estava com superávit de 60 bilhões, não é? Agora estão lá, o Haddad lá, preocupado com os números, e às vezes fala uma coisa, o Lula pensa outra. O governo gasta muito, e acho que gastando muito movimenta a economia, mas pode perder o controle. Os empresários têm essa preocupação. Você acha que o país está caminhando, está no caminho certo com essas políticas adotadas aí?
Eu acho que para o governo responder melhor na parte financeira, na parte da economia, esse governo tinha que ser mais Haddad, mais Simone Tebet, mais Geraldo Alckmin e menos Lula. Certo? Na economia. Não estou dizendo em relações internacionais, em articulação com o Congresso e tal, que nisso o Lula é uma raposa velha da política, sabe como fazer, certo? Está fazendo igual exatamente o Bolsonaro fez, ou seja, entregando nacos do poder para o Centrão, para obter a tal da governabilidade, que custa caro a cada um de nós brasileiros, mas esse é o Congresso que nós elegemos, a gente gosta de votar no Centrão, né? E o Centrão ganha o poder, e todo presidente será refém do Centrão. Agora, na economia, o Lula deveria ouvir mais o Geraldo, deveria ouvir mais a Simone Tebet, deveria ouvir mais o Haddad, certo? E menos essa ala populista do governo, não é? Esse pessoal da gastança, esse pessoal que despreza o equilíbrio fiscal e que acaba errando numa aritmética muito simples, Roberto. Se você não cuidar da questão fiscal, você gera inflação. A inflação, ela penaliza os mais pobres, que eles dizem defender. Uhum. O maior penalizado pela inflação são sempre os mais pobres. O juro alto penaliza quem também é os mais pobres. Então, se é os mais pobres que eles dizem representar, eles têm que dar ouvidos para a economia ortodoxa, para a economia que apresenta dados, que trabalha em cima de números e que trabalha em cima do equilíbrio fiscal.
Jairo, muito obrigado pela presença. Não nos temos mais tempo. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Até uma próxima.
Eu que agradeço, um grande abraço a todos os ouvintes, não podemos responder todos. Saúde para vocês, um ótimo feriado, fim de semana e até a próxima ocasião.
Conversamos com Jairo Eduardo, jornalista aqui na CBN, ele que é editor do jornal Pitoco, jornalista há 35 anos e editor da revista Pitoco. Agora 11 horas e 46 minutos.
CBN Cascavel, 93.9 FM, a rádio que toca notícia.